No dia 13 de março, Cristo transmitiu, numa dessas mensagens diárias, algo que podemos recordar agora. Porque ainda que tenhamos uma mensagem nova a cada dia, a possibilidade de nós voltarmos à instrução que já foi transmitida é muito rica. Porque quando voltamos, encontramos ali detalhes, pautas de trabalho, instruções precisas que não havíamos percebido antes, porque não se percebe tudo de uma só vez. No dia 13 de março deste ano, 2013, dentro da mensagem, Cristo disse que sobre todas as coisas e situações, ou seja, acima de tudo, Ele nos pedia que contemplássemos a grandeza que foi criada pelo Pai, pela fonte única, através da natureza e dos reinos. Então, dentre várias coisas que ele disse na mensagem, a uma certa altura ele falou, acima de tudo, sobre todas as coisas e situações, ele nos pedia que contemplássemos a grandeza que foi criada pelo universo, pela fonte única, pelo Pai. Aonde? Na natureza e nos reinos. E ele explicava que tudo que é manifestado deve ser contemplado com amor e devoção, tudo isso que é criado pela fonte única. Então, como contemplar a natureza? Como nos relacionar com a natureza e com os reinos? Segundo essa mensagem, é com amor e devoção. Porque a natureza e a vida dos reinos, segundo essa instrução, também deverá ser motivo da nossa perpétua oração. Então, quando nós oramos, ou seja, quando nós buscamos nos coligar com a fonte, quando nós nos voltamos para o alto, devemos incluir a vida dos reinos, a vida da natureza. E ele diz que se fizermos isso, possibilitaríamos que também a vida na natureza e nos reinos fosse salva. Ser salvo significa podermos reencontrar o nosso ponto de contato, o nosso ponto de sintonia correta com a harmonia universal. Então isso é ser salvo. Nós nos perdemos quando saímos da lei. Então, usamos o livre-arbítrio, saímos da harmonia universal, então nos perdemos. Quando somos salvos, nós somos recolocados em condição de estar na lei universal. Então, se contemplamos a criação com devoção, com amor, se unimos o nosso coração, a consciência do coração, com o coração da natureza e dos reinos, isso possibilita, nesta elevação que acontece nesse processo, que a consciência dos reinos também seja salva, ou seja, que os reinos possam reencontrar o seu ponto de contato com a evolução universal. E dentro disso, e dentro da proposta de trazermos mais para a prática essas instruções que estamos recebendo, o trabalho de hoje pela manhã, o trabalho de estarmos fisicamente em contato com as sementes, com a terra, com as pequenas mudas, ou preparando condições para que as plantas pudessem crescer com suportes, com o preparo do terreno, toda essa tarefa junto à natureza. Isso é também para nos ajudar a trazer para a prática o ensinamento que estamos recebendo. E a natureza faz isso, o reino vegetal, o reino animal, os elementos, o reino mineral, faz isso magistralmente, não? Esta possibilidade de nos ajudar a nos transmutarmos. O contato com a natureza faz com que nos liberemos de forças que não fazem parte do nosso ser, forças estranhas que ficam na nossa aura. O contato com a natureza permite que nós possamos liberar essas forças estranhas no corpo etérico, no corpo astral, no corpo mental. A vida dévica, a vida angélica, trabalha sobre a nossa aura quando nós permitimos. E o que significa permitir? Significa quando nós nos doamos aos reinos. Então, quando nós nos doamos aos reinos, sem querer nada em troca, nós entramos num fluir de doação, que é a própria lei universal. Então, nós nos doamos para os reinos, sem querer nada em troca. Ingressamos num fluir de doação, que é a própria vida universal. Nisto, nós damos a permissão para que a vida dévica, presente na natureza, nos espaços dos campos, das árvores, dos bosques, que esta vida dévica possa nos trabalhar energeticamente. E esta vida dévica nos ajuda na liberação de forças etéricas, astrais e mentais que não pertencem ao nosso ser, forças estranhas ao nosso ser, e que nós absorvemos do coletivo, absorvemos dos ambientes, dentro do nosso cotidiano, da nossa vida normal. Então, o contato com a natureza é muito rico quando nós ingressamos nesta atitude de doação. Então, não vamos para a natureza para sermos limpos. Nós vamos para nos doar. E, ao nos doar, somos ajudados naquilo que necessitamos. E, em geral, todos nós necessita uma limpeza de aura, já que a aura planetária, o campo psíquico planetário, necessita de limpeza, necessita purificação. Nós estamos vivendo um período planetário de purificação global. Então, esta é a chamada deste momento. Agora, existe hoje uma grande descida, um grande afluxo do universo sobre a consciência terrestre. Até antes de 1988, segundo a psicologia esotérica, o planeta estava circunscrito num próprio campo energético e um campo de consciência, que na linguagem esotérica era chamado círculo não se passa. Ou seja, era um círculo de energia e de consciência que mantinha a vida na Terra como dentro de uma bolha e a vida do universo transcorrendo paralelamente. Como sabemos, dentro desse círculo, nós vivíamos e vivemos ainda, porém hoje menos do que no passado, dentro de um tempo relativo. Então, aquilo que se passava na Terra era algo muito específico da experiência na Terra, que ia acontecendo em paralelo a toda a experiência universal. Então, quando chegamos no final dos tempos e vamos viver um novo tempo, significa também que vamos sair desta relatividade, desse tempo específico planetário que vivíamos, para ingressar no tempo universal, no tempo real. Então é como se a vida na Terra fosse sincronizar com a vida do universo, num nível mais acima, mais evoluído. Para isso, o planeta necessita dar um passo. E para o planeta dar este passo, é necessária purificação global, então purificação física, etérica, emocional e mental. O planeta precisa estar mais leve de tudo aquilo que é pesado como vibração. Então, o sentimento de ira, de raiva, é pesado. Então, é uma vibração que deve sair do planeta. Um sentimento de apego, de competição, la competência, um sentimento de posse, tudo isso são vibrações pesadas. Então, isso não corresponde a uma nova vida sobre a Terra. Então, tudo isso que é pesado e que interage com essas forças que têm uma vibração mais baixa, tudo isso deve sair do planeta. Então, período de purificação. É como uma purificação do nosso corpo. Se estamos intoxicados, precisamos desintoxicar. Então, precisamos limpar. O corpo vai precisar eliminar as toxinas. Algo semelhante se passa com toda a vida planetária. No físico, que sabemos o grau de comprometimento físico, já da natureza, no etérico, que é o nível energético logo depois do físico, no astral e no mental. Imaginem o campo astral, emocional, com todos os sentimentos, desejos, reações permanentemente emitidos pela humanidade. O que é isso? Os medos, o campo mental, com todos os pensamentos e reações que permanentemente a humanidade emite. Então, se não fosse um trabalho do universo e das hierarquias que representam o universo dentro da Terra, em outras palavras, centros intraterrenos, centros intraoceânicos, bases das hierarquias e das civilizações cósmicas, naves, bases suprafísicas, mais vida dévica e vida angélica, o planeta não existiria, não suportaria o grau de dissociação mental, astral e etérico. Então, existe um trabalho permanente de transmutação e reequilíbrio. E de 1988 para cá, ingressamos num período de purificação. Então, já estamos num período de purificação. E aquele círculo que restringia a Terra, esse círculo foi aberto. Então, começou o ingresso de outras energias, os raios imateriais começaram a se aproximar da órbita da Terra. Então, raios e energias que atuavam em níveis muito profundos começaram a se aproximar deste nível mais material da Terra, das nossas almas e da própria vida planetária. E nos aproximamos, com o 2012, daquele ciclo, daquela fase de aproximação a uma radiação mais intensa do Sol central da nossa galáxia, que foi bem estudado, não no ano passado, já com esta aproximação do período final de 2012. Então, como ligamos tudo isso com o trabalho, com os reinos? Como ligamos tudo isso com esta necessidade premente que as nossas almas têm e que o planeta tem de nós vivermos até fisicamente o ensinamento, vivermos já agora os padrões de uma vida futura? Temos aqui uma pergunta. na qual a pessoa indaga o que são os códigos crísticos que Maria se referiu, que deveríamos receber na nossa alma e no nosso coração. Que são os códigos crísticos? Os códigos crísticos são aqueles modelos, aqueles padrões que dizem respeito ao futuro da humanidade. Hoje vivemos e fisicamente temos uma lei que nos organiza. Estamos encarnados dentro de uma lei que organiza os nossos corpos, que é uma lei que está ligada à hereditariedade. É o que conhecemos como código genético. O código genético é uma lei que fisicamente está organizada com todos os aminoácidos, tudo aquilo que ela tem, e que chega até o plano físico, organiza o nosso corpo, não é fixo. O próprio código genético se ativa e se molda a depender do desenvolvimento da encarnação. Agora, temos uma lei. Então, estamos nos preparando para entrar numa nova lei. Então, não é um período normal. Aqueles de nós que vivem o seu dia a dia como se fosse um dia normal, esse está totalmente iludido. Está totalmente iludido. Nós estamos vivendo aqueles tempos que foram anunciados nas profecias. Estamos vivendo aqueles tempos do Apocalipse. Estamos vivendo tempos de revelação, que Apocalipse significa revelação, mas estamos vivendo também uns tempos de transição, de purificação e tempos de imensa oportunidade. E isso diz respeito ao nosso relacionamento com os reinos, com a natureza, com os animais, com as plantas, com os elementos, com a água. Diz respeito diretamente. E por quê? Porque nós estamos sendo chamados pelo universo a dar um passo na consciência. Um passo que é mais do que um passo normal. Segundo a mãe, aquela consciência que trabalhava com Siri Aurobindo, o que está acontecendo hoje é um passo ou um salto maior do que aquele que aconteceu quando a humanidade saiu do estágio animal ou semi-animal para passar para o estágio pensante. Quando a humanidade recebeu a centelha do pensamento, da substância mental, isso não foi feito com proteínas, com evolução natural. Isso foi trazido pelos jardineiros do espaço. Aquelas consciências universais que guiam a evolução das raças. Então, o universo acompanha a humanidade e os reinos. Porque a humanidade e reinos é parte da consciência mãe no planeta. Então, já estamos começando a relacionar com isso que estamos vivendo. O passo de hoje, ou o salto de hoje, ou a mutação de hoje na espécie humana, na raça humana, em nós, é maior o que está acontecendo hoje do que aquilo que aconteceu quando, lá no passado remoto, a humanidade recebeu a centelha do pensamento e passou a ser uma humanidade pensante. Saímos desse estágio semi-animal. Ali foi um salto na evolução. O salto de hoje é maior, que nas palavras da mãe, é um salto para a consciência supramental. Consciência supramental. Então, nova vida, nova terra, novos tempos, novas espécies na natureza, não é uma reprodução do que vem acontecendo até hoje. Existe uma profunda transformação, uma verdadeira mutação, uma transcendência das leis que regem a nossa vida hoje. E neste momento, nós estamos numa transição. Transição significa, não é nem o ciclo passado e nem o novo ciclo. É transição. Então, as oportunidades da transição não se repetem nem no ciclo que terminou e nem no ciclo que vai começar. É algo próprio da transição. Um exemplo. Naqueles momentos quando termina o dia e a noite não começou, aqueles momentos do crepúsculo, todos nós já vivemos isso. Ali existe uma conjuntura que não se repete nem no dia e nem na noite. É algo específico, próprio do crepúsculo. Tem certas pessoas até que a visão não funciona direito. É algo diferente que se passa ali, o jogo de luz, de sombra, a luz que se recolhe, o movimento da natureza. E se estivermos em silêncio, se não estivermos com o telefone celular ligado, se não estivermos falando desnecessariamente com as pessoas, se estivermos interiorizados, unidos, irmanados com a natureza, vamos ver que este movimento do crepúsculo, que não é nem a atividade das forças do dia e nem a atividade das forças da noite, é uma transição. Ali nós somos chamados a um contato interno profundo, somos chamados para dentro. E temos possibilidade de contatar a essência do que está por detrás da manifestação do crepúsculo, da natureza, de uma maneira que no ciclo do dia e da noite não temos. Isso é próprio da transição. É uma abertura para o contato com a essência. Isso vale na transição entre a inspiração, pulmões cheios. Existe uma pausa, transição. E a exalação, pausa com os pulmões vazios. Nestas pausas, existe uma chave oculta de contato com a essência. Entre uma batida e outra do coração, entre a contração e expansão do coração, temos pausas. Então, isso é próprio de um ritmo. E estamos numa transição universal. E nesta transição universal, estamos sendo chamados a deixar o velho, inclusive o velho código genético, e ingressarmos numa nova vida sobre a Terra. E isso o universo está nos convocando diretamente desde 8/8/88, como sabemos. Isso significa uma descida da energia do universo sobre a Terra. Isso não é apenas para o reino humano. Isso é para toda a consciência planetária. Então, existem certas energias que vêm do universo e se projetam num grande cristal suprafísico que existe no centro do planeta. É um cristal que recebe a energia do cosmos e retransmite esta energia para toda a vida planetária. Este cristal está diretamente ligado à energia mãe, da mãe do mundo. Então, esta consciência mãe, por intermédio deste grande cristal de energia má, recebe este impulso cósmico que vem do Pai, do Filho e da própria Mãe Universal, chega até a Terra nesse cristal no centro do planeta e é retransmitido como energia telúrica para o planeta. Então, assim como nós recebemos a energia universal e ela ingressa o nosso sistema energético e circula nos meridianos, nos nadis, como energia de meridianos. A energia cósmica ingressa no planeta e do cristal Ma é retransmitido para toda a vida planetária como energia telúrica, energia da Terra. E é o que nutre e sustenta toda a vida planetária. Isso está diretamente ligado à vitalidade etérica, à vitalidade física, à vitalidade emocional, mental, toda a manifestação. Isso vem da mãe, isto é o fluido da mãe, é a seiva desta grande mãe. E existe a outra energia que vem diretamente do universo e ingressa à Terra. Algo semelhante acontece conosco, no nosso sistema. O que se passa no planeta se passa em nós de maneira análoga. Tanto a energia má, que ingressa ao nosso sistema, quanto a energia cósmica, que vem do alto, ou energia Ra, e ingressa ao nosso sistema. Agora, hoje, neste período de transição, o universo está descendo copiosamente sobre a Terra. Como a humanidade tem livre-arbítrio, livre-albedrio, nós precisamos dizer sim ao universo. Então, descida de Maria, Mãe Universal, Mãe do Mundo, é uma ativação da energia da Mãe do Mundo, desde o cristal do centro da Terra, Ma, de Maria, de Madre, de Mãe, uma energia ouro-rubi, que é aquele tom de ouro-rubi que podemos perceber no entardecer. Então, aquela é um pouco a vibração desta energia má. Então, isso está sendo ativado e esta energia mãe, como energia universal, também desce sobre o planeta. Por exemplo, a base de Celeia tem a tarefa, entre outras coisas, a base de Celeia tem como uma de suas tarefas transmitir a pureza original para Aromanê, que é o disco solar de Ciudad Blanca, que é um retiro intraterreno. Porque o disco solar de Aromanê, no retiro de Cidade Branca, tem a tarefa de irradiar a pureza original. Recebe de Celeia, vem do cosmos. Então, a vida divina é o padrão, são os modelos. É o futuro da Terra, é vida divina. Então, o futuro já existe, mas precisa se manifestar. O futuro é a vida divina. Então, esta vida divina se projeta como? Por meio dos canais e dos instrumentos. Vida dévica, vida angélica e vida operativa das hierarquias. Celeia, Aromanê, rede do tempo, espelhos, cristais. Todo o trabalho operativo das hierarquias para fazer chegar a vida divina até os níveis mais concretos. Porque os níveis mais concretos devem, no seu evoluir, cada vez mais espelhar a vida divina. Então, quando desce Maria, isso significa uma ativação da energia e da consciência mãe, mãe do mundo, cristal má, e mãe universal, para preparar o outro aspecto da energia divina, que é o segundo aspecto, amor-sabedoria, que é a consciência do Cristo, que deve se acender no planeta e dentro de nós. Então, esta consciência mãe, ela é o primeiro aspecto que se acende, como fogo, como energia, isso é energia má, vem do cosmos, projeta no cristal, se irradia para todo o planeta. E nós ficamos desvitalizados, ficamos sem energia, ficamos cansados, envelhecemos, ficamos depauperados e tudo isso que ficamos, estamos imersos num oceano de energias. Como podemos estar imersos num oceano de energias? De energias que se acendem, porque a mãe está se acendendo. As aparições de Maria são parte dessa ativação da mãe do mundo, que se acende a partir do cristal mar e se irradia por todos os canais telúricos da Terra, e desta mãe universal que vem como irradiação do sol central da galáxia. Isso é energia mãe. Isto é eletricidade, isso é magnetismo físico. E nós ficamos desvitalizados. Por quê? Porque nós não estamos nos unindo ao Imaculado Coração de Maria no grau suficiente. O que é o Imaculado Coração de Maria? É o núcleo central da consciência mãe. Coração significa consciência. Então, a nossa consciência necessita se unir à consciência mãe e sermos uma coisa só. Os indígenas suprafísicos, evoluídos, descobriram isso. E até fisicamente estavam em contato com a mãe, mãe terra, mãe natureza, com os elementos. Tudo isso é parte da mãe. E esta mãe desce hoje como irradiação do sol central. Desce hoje como aparição de Maria para tantos grupos que recebem Maria. Então, este ativar, este acender, esta ativação desse terceiro aspecto divino, mãe, isso se acendendo, isso prepara o surgimento do segundo aspecto, que é o filho. Quem dá a luz ao filho? É a mãe. Não é a mãe que dá a luz ao filho? Então, isto é universal. Então, ela é a estrela da manhã que surge no céu antes do sol, que será o filho. Ela nos prepara e esta energia do segundo aspecto já está descendo sobre a Terra. Isso não é só para a humanidade. Nós somos chamados a viver a vida futura, novos padrões. Por isso somos chamados a nos consagrar. Consagrar a vida divina significa acolher os padrões futuros, aquilo que é a nova consciência, a nova humanidade, a nova forma de sentir, o novo modo de pensar, o novo modo de agir. Isso é vida futura. Então, temos que caminhar para lá. E o universo está descendo. Então, o segundo aspecto divino, o filho, já está se acendendo também dentro das nossas almas e no planeta, quando desce neste afluxo da misericórdia. Então, esta descida da misericórdia já é uma ação do segundo aspecto divino. Por isso se diz que estamos num ciclo da misericórdia que está sendo aberto, foi aberto pela consciência mãe e está sendo abençoado também pelo aspecto segundo, do filho. Lembram que Maria nos conduz a Cristo? Porque é o terceiro aspecto que nos conduz. Caminho de proteção e guia. Aquele kundalini que sobe pela coluna e nos leva até o coração. A Cristo, a mãe do mundo, é esta grande eletricidade que no Oriente se chamava kundalini, energia mãe. Então, esta consciência está se acendendo, e ela nos chama a orar para que nós possamos entrar nesse fluxo de elevação. A oração permite isso, nós nos verticalizarmos. Sem isso, com tanta energia, com tanta voltagem, se nós não nos verticalizamos pela oração, principalmente, nós não vamos suportar a voltagem da energia. É como ligar um aparelho numa voltagem maior. O aparelho não suporta. Então, o preparo para a descida, para a ativação desta consciência mãe do mundo e mãe universal, para a ativação do Cristo, este retorno do Cristo, esse segundo aspecto que desce com a sua misericórdia, precisamos orar e nos elevar. Agora, para nos elevar, nós não podemos fazer isso sem cumprir a nossa tarefa com os reinos irmãos. Nós temos, como humanidade, a tarefa de transmitir para os outros reinos a energia espiritual que podemos receber, porque somos almas individuais, temos consciência do eu. Então, esta consciência do eu permite que nós possamos nos voltar conscientemente para a vida do Espírito. E deveríamos transmitir para animais, vegetais, minerais, atmosfera, solo, rios, oceanos, lagos, este afluxo de energia espiritual que deveríamos estar recebendo do universo e do Espírito, porque isso corresponderia a ativar nos reinos infra-humanos os padrões arquetípicos, porque o arquétipo, o modelo para todos os reinos está na vida divina. Então, na medida que nós contatávamos a vida divina, devíamos ser instrumentos para trazer os modelos divinos também para os outros reinos. Em outras palavras, a atividade criativa humana deveria se unir, dentro do fluir da vida divina, com a atividade criadora dévica. Devíamos trabalhar junto com os devas, com os anjos. E hoje isto é fundamental. Então a humanidade não pode ingressar numa nova consciência, não pode dar o passo para os novos tempos sem levar conosco a consciência dos reinos. Lembram daquela passagem da Arca de Noé? Aquilo pode ser também símbolo disto que a consciência humana deve fazer. Para passarmos pela transição, é necessário uma arca que está ligada à consciência mãe. Esta arca leva dentro de si a experiência positiva de todos os reinos, para que esta semente positiva de todos os reinos, todas as espécies, possam voltar a evoluir num ciclo futuro, depois da transição. Todos nós conhecemos a história da Arca de Noé, não? Então, esta arca é símbolo do trabalho de resgate que esta consciência mãe está fazendo. E nós devemos nos unir a esta consciência mãe, esta arca, sem levar conosco a consciência dos reinos. A barca não sai. E isso diz respeito ao nosso relacionamento diário. Não é nós fazermos um grande evento, vou plantar 30 árvores. Devíamos plantar 30 mil, mas aquilo para nós é um grande evento. Não basta isso. É o nosso relacionamento diário com os reinos e com a vida divina. Então, ao lidar com os reinos, vamos aprofundando o relacionamento com a vida divina. Porque Maria, Cristo, o Pai, que chegará depois, num ciclo seguinte à da misericórdia, que parece que não é muito distante, dentro do impulso da justiça divina, isso é descida do impulso do Pai, para fazer o equilíbrio kármico final, para que a Terra ingresse num novo tempo. Então, depois do ciclo da misericórdia que o aspecto filho está trazendo, preparado pelo aspecto mãe, que abriu as portas para chegarmos nessa misericórdia, virá o ciclo com o aspecto pai, trazendo a justiça, que é o equilíbrio kármico definitivo para ingressarmos numa nova etapa. Mas esta barca, esta arca de Noé, ou esta nave de Noé, é uma consciência-nave, que nós temos que ingressar numa nova consciência junto com a natureza, junto com a consciência dos reinos. Recentemente, num trabalho de sintonia, de silêncio, estávamos sendo interiormente instruídos que o trabalho com os reinos não começa fora de nós, que o trabalho com os reinos começa em nós, até fisicamente. Então, ali, neste momento de silêncio, de sintonia, se percebia que não basta irmos para fora ao encontro dos reinos. É necessário irmos ao encontro dos reinos, logo que fomos para dentro de nós ao mesmo tempo. Então, existe um trabalho na consciência que deve ser aprofundado. E esse trabalho corresponde ao trabalho que as hierarquias fazem planetariamente. Então, aquilo que toda a Irmandade, consciência mãe, consciência pai, consciência filho, hierarquias fazem no planeta, conosco e com todos os reinos, algo semelhante, análogo. Nós outros, nós temos que fazer conosco, com os nossos corpos. E como é isso? Vimos que a Irmandade, as hierarquias, não trabalham apenas conosco, humanos. Trabalham com todos os reinos, com todas as espécies. Então, quando Maria desce, desce para todos. Quando Cristo se projeta, até as moléculas dos oceanos, dos rios, as moléculas minerais, todas recebem o impulso do Cristo. Porque isso está na essência dos reinos. É o segundo aspecto divino, amor-sabedoria. Então, ali se percebia que nós somos convidados a incluir todas as vidas menores dentro do nosso funcionamento regular, no nosso dia a dia, não funcionarmos automaticamente. Ao funcionar, ao respirar, ao agir, ao alimentar, nós incluirmos as vidas menores. E que isso tem início no correto relacionamento da nossa consciência com a consciência do corpo físico. Então, nós teremos que, primeiro, saber que nós não somos o corpo físico. Não somos o corpo físico. Nós existimos independentemente do corpo. Tendo esta consciência, nós vamos nos relacionar corretamente com o corpo físico, que tem uma consciência própria. E dentro do corpo físico estão todos os reinos. Por exemplo, os fluidos do nosso corpo, sangue, linfa, células, a célula vive, existe no meio líquido, o nosso corpo físico é praticamente 70% líquido. Então, não é tão físico assim, não. É líquido, quase 70%. Este líquido, isto não é separado. A consciência dos fluidos corpóreos não está separada da consciência dos oceanos e dos mares. Não está separado. Eles estão numa embalagem, que é o corpo físico. Mas é fluido. A água é única. Os elementos da natureza são únicos. Só estamos embalados num corpo físico e a água do oceano está no oceano. Então, não é igual, mas tem uma relação de consciência, da consciência dos fluidos, do elemento água. A consciência dos ossos, dos dentes, não está separada da consciência das rochas, dos minerais, dos corais marinhos. Nós pensamos que é meu dente. Não existe isso. Nós é que somos muito desvirtuados. Somos tão possessivos que pensamos que o dente é meu. Não é meu dente. Existe os dentes. Os dentes. Então, os ipês nascem no bosque. Os ipês nascem no bosque. As árvores. Os dentes nascem na boca. Não é algo que é propriedade nossa. Existe a consciência dos dentes no reino animal, no reino humano. Isso é uma consciência. Percebem como a vida é muito mais universal do que a gente imagina? Nós estamos respirando um fluido, que é o ar, que é universal. Estamos imersos num fluido universal, nem percebemos. Percebem como é importante essa atitude no dia a dia para elevar a consciência, para entrarmos realmente num processo de união. Depois, para que possamos ter um correto relacionamento com os nossos corpos, com as células que estão sendo transformadas com a ativação da energia mãe e com a ativação da energia do Cristo. Cada momento de oração que nós nos abrimos de verdade, até as nossas células mudam. Mudam. Se você for fazer um exame de sangue antes de uma oração e depois de uma oração bem feita, se foi uma oração sincera, honesta, de coração, o sangue muda. Podem fazer experiência. Depois vocês nos contam. Mas tem que ser uma oração bem feita. Emoto, aquele cientista que pesquisa os cristais da água, fotografou a água antes da oração. Estava muito desorganizada. Era uma água que ele colheu como amostra numa represa no Japão. Isso está no livro Mensagens da Água. E fotografou após um grupo fazer uma oração junto à água. E vocês veem ali a foto como as moléculas da água se organizaram diferentemente. E foi uma oração. Foi uma oração. Então, como está o fluido no nosso cérebro? Como está o nosso sangue? Ame mais, se doe mais, seja grato, ore mais, que vai mudar as moléculas. Muda a organização magnética. Cristo é magnetismo universal, é o magnetismo primordial. Cristo é a essência de Deus no universo. Quando esse magnetismo se acende, transforma tudo. Esse magnetismo recompôs um corpo que estava trucidado, ressuscitou um corpo físico que estava muito estragado pelo mal que nós imprimimos nele, reorganizou fisicamente. E essa energia, esse magnetismo, está se ativando nas nossas almas e no planeta. Olhem, naquele segundo sinal do Orândio da Paixão e da Transfiguração, quando ele disse, por la sagrada sábana, pelo sagrado sudário, que envolveu e transfigurou Jesus, restaura-nos, Senhor. Uma frase, hein? Um sinal para oração. No estudo, está gravado no CD de Madre Shimane, Sete Dias com o Mestre Jesus, de Nazaré. Quando ele vai explicar este segundo sinal, ele diz que nos entrega o poder da sua fonte de cura para qualquer enfermidade física ou psíquica. E nós ficamos enfermos vamos atrás do medicamento, do ultrassom. Por la sagrada sábana, pelo sagrado sudário. Isto não é um tecido. Isto é uma energia que desce da fonte de cura universal, crística, um poder magnético que remodela, reorganiza até as partículas materiais. Mas, para isso, tem que ter fé e tem que orar. E nós estamos nesse momento, quando tantas dádivas da Trindade divina descem sobre a Terra. Significa novos padrões. Isso que começou a ser preparado em 8 de agosto, nós estamos já com as cortinas elevadas. Já passamos o dezembro de 2012, estamos em plena transição. Agora, para mudarmos o destino da Terra, porque temos um equilíbrio kármico, precisa o magnetismo da misericórdia. E não damos o passo como humanidade se não trouxermos conosco a consciência dos reinos. É a Arca de Noé, não vamos sozinhos. Então, a nova vida é a Arca de Noé, onde a essência, a experiência, a síntese da experiência positiva de cada reino vai resultar numa nova experiência, num novo ciclo. E esse trabalho começa na nossa atitude com o nosso corpo físico, como nós tratamos as nossas células físicas. Como podemos amar e servir aos reinos da natureza, se estamos identificados com o corpo físico, ficamos preocupados que ele está envelhecendo, se damos mais alimento do que ele necessita, se maltratamos o corpo físico com hábitos inadequados, se não tratamos bem os reinos no nosso corpo físico, como vamos tratar bem do reino na natureza? Então, começa em nós esse processo. E isso deve ser feito não pela luta. Isso deve ser feito pelo amor. Então, amor aos reinos. E o amor aos reinos está refletido numa desidentificação do corpo físico. Francisco de Assis chamava o próprio corpo físico de irmão jumento. Porque o jumento, nós montamos o jumento e o jumento nos leva fisicamente de um lugar para outro. Então, a consciência de Francisco estava no irmão jumento e o irmão jumento levava Francisco de um lugar para outro. Mas, amorosamente, chamava de irmão jumento. Então, não somos nós o corpo físico, mas o relacionamento correto na lei da harmonia, do equilíbrio, dentro de um ciclo de purificação no qual os reinos também estão inseridos, precisa este correto relacionamento com os próprios corpos, a começar do corpo físico, para que nós, como almas, possamos atuar como canais para o processo equivalente, esta grande Arca de Noé, ou Nave de Noé, ou Consciência Mãe, para o resgate da vida planetária. Sem os outros reinos, não vamos chegar na nova vida. Sem os outros reinos, ficamos retidos em nós mesmos. Então, é um trabalho de uma consciência global, uma consciência grupal. É um trabalho de trazer a vida divina até aqui. E neste momento de transição, que estamos sendo tão abençoados, lembram, não? Entre o dia e a noite, aquele crepúsculo, ou entre a noite e o dia, o amanhecer, estamos no amanhecer, numa nova aurora, somos especialmente ajudados, porque a vida divina está descendo sobre a Terra. Então, basta abrirmos as portas e as janelas da consciência. Finalizando com o cântico de ontem, ele diz: profundo encontro na eternidade, cruzando o universo, trajeto infinito, somos um só ser, semeando sementes da irmandade nos jardins do cosmos, campos de consciência em sutil expansão. Somos filhos do cosmos, semeando a irmandade, bela semente sagrada do princípio criador. Então, tão abençoados pela vida divina, bom trabalho para todos nós. E obrigado.